Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor, uma questão que chamou atenção recentemente foi o suicídio assistido do pesquisador David Goodall aos 104 anos. Ele optou por morrer. Essa opção, ela é aceitável pela sociedade? Isso ainda choca? Como o senhor vê essa situação?
Uma questão que foi crescendo nos últimos anos é a questão do suicídio assistido ou da morte voluntária de quem não suporta mais a vida por alguma razão importante. Um cientista de 104 anos é a última pessoa conhecida a passar por esse procedimento, que é autorizado em alguns lugares do mundo, como por exemplo a Suíça. Eu mesmo soube de uma história dessa há poucos anos, de um grande intelectual, cuja mulher, embora sensivelmente mais jovem que ele, estava com uma doença terminal, sem nenhuma esperança de melhora, e então decidiu ir para a Suíça e passar pela morte assistida. O que me impressionou muito na história, eu começo justamente por esse lado afetivo, que embora eu tenha sabido disso por terceiras pessoas e não pelo agora viúvo nem pela senhora dele, ela ligou e despediu-se dos amigos. Imagine o que é você receber uma ligação de uma pessoa que diz que está se despedindo da vida por vontade própria. Isso nos coloca a todos diante de situações muito difíceis, extremas, porque a primeira questão que se coloca é o sentido da vida. A segunda é a questão também de uma pessoa tomar a decisão em perfeitas condições mentais, racionalmente, o tanto que é possível, de não suportar mais uma dor que é irreversível, que não tem mais nenhuma chance de ser superada. Então é preciso deixar muito claro isso. As pessoas que recorrem ao suicídio assistido, elas sempre passam por protocolos que procuram exatamente ver se efetivamente não há recuperação possível, se a pessoa não está passando por uma depressão temporária, por algo que seja passível de cura, e nem sempre a pessoa é autorizada a esse passo extremo. Depende, então, de algum tipo de juízo externo que constate que a pessoa não quer mais viver. Essa questão, certamente, o que leva muitos a serem contra, e a maior parte das legislações nacionais a proibirem qualquer forma assim, equiparando a assistência de um médico para esse momento a uma cumplicidade em homicídio ou mesmo ao crime de assassinato. Mas é algo que teremos que encarar cada vez mais nas nossas vidas.
Isso tem a ver, essa desistência da vida ou esse desalento, tem a ver também, de alguma maneira, com a maior expectativa de vida da população mundial?
A expansão da expectativa de vida nos coloca diante de situações que nós nunca antes pudemos imaginar. Antes as pessoas faleciam relativamente cedo. Houve longas épocas na história do mundo que, passados 20, dos 30, era raro quem vivia mais do que 30 anos. Um século atrás, a expectativa de vida mundo afora era mais ou menos metade do que é hoje. Nos Estados Unidos tínhamos uma expectativa de vida menor de 50 anos. Hoje, menor de 50 anos, só em países, que na verdade são poucos, muito pobres e em condições de saúde, de tudo muito ruins, como alguns países da África. E mesmo isso é raro. Então, em 100 anos, nós começamos a ter uma experiência de massa que descortina para a maior parte da população podendo viver idades que antes eram muito raras, 70, 80, 100 anos, talvez até superar a marca de 115, que ainda hoje é praticamente o ponto final, talvez por razões biológicas, que as pessoas passam. Raríssimos, raríssimos são os que ultrapassam 115 anos. Talvez no mundo todo não haja 5 pessoas hoje nessa situação. Agora, a descoberta desse continente novo da vida prolongada, ao mesmo tempo que abre perspectivas fabulosas de qualidade de vida e tudo, coloca as pessoas perante a difícil situação de correrem um risco ou de ter uma saúde física boa, mas tendo perdido a lucidez, ou de guardar a lucidez, mas não ter mais saúde física. Em qualquer desses casos, para pessoas que não estão na pele delas, a escolha é muito difícil, a situação é aflitiva. Como podemos saber se uma pessoa não lúcida quer continuar vivendo ou não? Já no caso de uma pessoa lúcida, que conclui que não vale mais a pena viver, e isso sendo referendado, sendo examinado por uma equipe médica credenciada, eu penso que a vontade dessa pessoa deve ser respeitada. E nós temos que nos acostumar a isso. Uma vida tem que valer a pena ser vivida. Não que isso justifique pôr-lhe fim por um momento episódico, por uma tristeza muito grande, por uma perda de alguém querido, e que coisas que possam, apesar de serem terríveis, ser eventualmente superadas. Mas se não houver mais volta, nós temos que respeitar a vontade das pessoas que queiram colocar fim a tormentos, deixando muito claro que não se trata de impor nada a elas, nem de tornar a vida delas difícil, mas se trata de respeitar a vontade da pessoa. Para isso, em alguns países existe hoje o testamento vital, em que a pessoa diz se ela quer ou não que haja tratamentos paliativos que prolonguem sua vida indefinidamente, quando as condições de consciência já estão eliminadas. É uma questão difícil, mas precisamos discuti-la, enfrentá-la, talvez aduzir outros elementos aos que eu coloquei.
Esse foi o professor Renato Janine Ribeiro, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.